1973 foi um ano marcado por grandes crises e por grandes conquistas. Crises que afetaram o mundo todo, como a do petróleo. Crises que, embora limitadas geograficamente, se irradiaram para além de fronteiras nacionais, como o reinício das hostilidades no Oriente Médio ou os dramáticos lances do xadrez político latino-americano. E ainda crises que aparentemente são problemas internos de um país, como o caso Watergate, mas que vêm confirmar que em 1973 o mundo ficou menor. As nações ficaram mais próximas. Cada ser humano está nervosamente ligado a seus semelhantes, nas dores e nas alegrias. Depois de 10 anos de conflito, que marcou uma geração inteira, a paz finalmente chegou ao Vietnã.
The following statement is being issued at this moment in Washington and Hanoi. The agreement on ending the war and restoring peace in Vietnam was initialed by Dr. Henry Kissinger on behalf of the United States and Special Advisor Lee Duc Tho on behalf of the Democratic Republic of Vietnam.
No dia 27 de janeiro, o presidente Nixon anunciou o cessar-fogo, coroando o sucesso das conversações iniciadas no ano anterior pelos negociadores Henry Kissinger e Lê Duc Tho. Kissinger e Lê Duc Tho foram agraciados com o Prêmio Nobel da Paz pela habilidade com que conduziram os entendimentos. Este foi o ano do estabelecimento de relações diplomáticas entre a China e os Estados Unidos. O ano da paz no Vietnã. O início das obras de Itaipu. O ano em que, apesar de tudo, a paz no Oriente Médio começa a ser discutida nas mesas de negociações. E 1973 marca ainda uma conquista de toda a humanidade. O recorde de permanência no espaço estabelecido pelas tripulações do Skylab.
A Rádio Jornal do Brasil apresenta a história de 1973. Para a América Latina, 1973 foi um ano de conflitos, com alterações em alguns processos políticos e marcado por acordos bilaterais de importância continental.
E no parlamento panamenho, onde pela primeira vez o Conselho de Segurança se reunia em território latino-americano, o país anfitrião apresentou suas reivindicações relativas ao Canal do Panamá, quase ao lado do prédio. Em linhas gerais, o Panamá queria maior controle e participação na exploração do canal.
Dos 15 países do Conselho de Segurança da ONU, 13 votaram a favor da assinatura de um novo tratado sobre o assunto. Mas os Estados Unidos exerceram seu direito de veto. E desde então, ao longo de 1973, americanos do Norte e latinos estiveram em desacordo nos fóruns continentais.
Ao norte do Rio Bravo, a América teve um ano muito controvertido que conseguiu apagar de repente todos os grandes momentos da administração Nixon olhados como passado distante. A visita à China, o encontro com Mao Tse-tung, a aproximação com Moscou, o fim da guerra do Vietnã. Os americanos, que em 1972 tinham mostrado seu apoio à política externa de Nixon através de uma votação maciça, em 1973... se viram forçados a constatar, pela força dos fatos, que a confiança no presidente estava abalada.
O escândalo do caso Watergate teve de tudo em matéria de revelações para os americanos estarrecidos. Espionagem, mentiras, tentativa de obstruir a ação da justiça, suborno, corrupção, desprezo pelos políticos e invasão da intimidade alheia.
I began by telling the president that there was a cancer growing on the presidency.
O senador Sam Ervin, defensor intransigente da Constituição,
foi nomeado presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito e Investigação do Legislativo, paralela à ação do Judiciário. As audiências dessa comissão são históricas, pois televisadas e obtendo maior índice de audiência em 1973, trouxeram a público alguns dos aspectos mais chocantes do caso.
What makes you think that your credibility is greater than that of the president who denies what you have said?
Well, Senator, I've been asked to come up here and tell the truth. I'm telling you what I know. I'm telling it just as I know it.
O escândalo criado piorou de tal forma a imagem do presidente Nixon que a revista Time, pela primeira vez em 50 anos de existência, publicou um editorial no qual pedia a renúncia de Nixon.
O clamor pela renúncia cresceu, ganhando os mais variados setores, públicos e privados. A Câmara dos Representantes, pela segunda vez em sua história, iniciou em fins de outubro os trabalhos para o processo de impedimento, além de verificar as declarações de renda de Nixon. E em dezembro, o ex-secretário da Defesa, Melvin Laird, renunciou ao cargo de conselheiro do presidente para assuntos internos, pedindo ao Congresso que aceite suas responsabilidades constitucionais e decida logo a questão do impedimento. Paralelamente, a popularidade de Nixon caía de 60 para 27%, a mais baixa de um presidente norte-americano desde o pós-guerra. Mas com Watergate, o sistema político norte-americano saiu fortalecido, demonstrando a existência de uma pressão constante pela verdade dentro dos Estados Unidos. Pressão que, neste caso, começou pela imprensa, graças aos dois jornalistas do Washington Post, que resolveram seguir de perto as investigações criminais e acabaram conseguindo descobrir as ligações entre a tentativa de espionagem e os altos escalões do Poder Executivo. A imagem de honestidade e retidão que o Partido Republicano vendera com a chapa de Nixon, Spiro Agnew, se desintegrou. Nixon está desacreditado e Agnew teve de renunciar à vice-presidência num dos mais grotescos episódios de corrupção de um alto funcionário em Washington. Mas o sistema americano comprovou sua força, reequilibrando os três poderes ao fortalecer o judiciário e o legislativo e limitar o executivo às suas fronteiras constitucionais.
Coincidindo com esse despertar para a realidade, 1973 marcou na cultura americana a perda de um cineasta que, como poucos, representou em sua obra essa procura inocente de valores ideais através dos filmes de faroeste. Morrendo em agosto, aos 78 anos, o diretor John Ford encerrou uma época de heróis incorruptíveis, de mocinhos respeitadores da lei e sempre salvos pela cavalaria nos momentos de maior perigo.
Para as guerras de 1973, mais trágicas que épicas, a carga de cavalaria é uma lembrança distante. O conflito árabe-israelense, em 1973, tornou obsoletas mesmo as armas mais modernas, quando árabes recorreram aos cortes no fornecimento do petróleo e descobriram o poder que tinham nas mãos. Para os consumidores de petróleo, as descobertas foram outras. A estreita dependência que a sociedade industrial tem em relação ao petróleo e seus derivados, e mais ainda, a compreensão de que essa forma de energia tem seus dias contados.
Neste ano, como um reflexo direto dessa consciência da escassez de matérias-primas, os custos do barril de petróleo importado subiram cerca de 20%. E a guerra do Oriente Médio acelerou muito esse processo.
No Brasil, a utilização da arma do petróleo pelos países árabes não se refletiu em escassez de combustível, mas já houve um aumento extra de 10% no preço da gasolina. A Europa Ocidental, no entanto, foi atingida em cheio pela crise do combustível. Vários países começaram a executar um programa rígido de economia, principalmente a Inglaterra, que já anunciou para 1974 a redução da semana de trabalho para 3 dias para assegurar um mínimo de reservas de energia. Outros países duramente atingidos na Europa Ocidental
foram a Dinamarca, Alemanha, Holanda, Itália e Portugal. O Japão prevê também uma queda violenta nos seus índices de crescimento econômico por causa da escassez de combustível.
Esta é a década do fim da energia barata. E, em consequência, velhas fontes de suprimento e outras novas, mais caras, serão acionadas. Os laboratórios também trabalham. A energia atômica toma novo impulso. Embora cara, esta é a alternativa que está sendo seguida em países cujos recursos naturais foram esgotados.
Da crise geral, o Brasil sai relativamente favorecido pelo desenrolar dos acontecimentos. Grandes jazidas de xisto betuminoso, pelo seu aproveitamento industrial, poderão se transformar em uma fonte de riqueza, sendo que a Petrobras já dispõe de uma usina experimental em Irati, Santa Catarina.
Ao mesmo tempo, o Brasil executa séria política de desenvolvimento das hidrelétricas com a conclusão de Urubupungá e o início da construção de Itaipu, usina que virá a gerar um potencial de 10.710.000 quilowatts, sendo, pois, o maior complexo do gênero no mundo.
A construção de Itaipu provocou, no início de 73, o que uma revista argentina chamou de a batalha das hidrelétricas entre a Argentina e o Brasil.
Mas o grande conflito do ano, também ligado a uma disputa por fontes de energia, foi mesmo a Guerra do Oriente Médio em outubro. Logo em seu início, nosso correspondente em Tel Aviv assim narrou os fatos.
Neste momento, Israel inteira está em blackout. Continuam as batalhas de extrema violência em ambas as fronteiras. Na fronteira com a Síria, nas elevações do Golã, e na fronteira com o Egito ao longo do canal. A vida em Israel continua normal, absolutamente normal, nesses últimos 2 dias.
Por 18 dias, os combates foram intensos. E soviéticos e americanos enviaram apoio para seus aliados em luta, até que, a 25 de outubro, o Conselho de Segurança da ONU aprovou a criação de uma força de emergência composta por 927 soldados canadenses, finlandeses, austríacos e suecos.
I propose to arrange for a contingent of Austria, Finland and Sweden, now serving with the United Nations peacekeeping force in Cyprus, to proceed immediately to Egypt.
Salvo em episódios isolados, o cessar-fogo vem sendo respeitado. Os árabes conseguiram uma relativa unidade em comparação com outros momentos da história recente. E o uso político do fornecimento de petróleo fez com que várias vozes se erguessem em defesa de uma solução negociada.
O conflito não está solucionado, mas foram criadas pela primeira vez desde a fundação do Estado de Israel condições para discuti-lo com a instalação no dia 21 de dezembro de uma conferência de paz em Genebra, patrocinada pelas Nações Unidas.
There cannot be a return to the former armistice lines of 1949 to 1967, which proved to be inherently fragile and which served as a temptation to an aggressive design of encirclement and blockade, from which Israel broke out in 1967 after weeks of solitude and peril. But we are ready for a territorial compromise which would serve the legitimate interests of all signatory states.
You will mention the name of Israel when Israel behaves. When Israel will contrive to live in peace in this country, not to annex territory under any pretext whatsoever. Not to try to confuse and mislead people under this so-called fallacy of security. Security of whom, Mr. Eben? Security you threaten the security of all the Arab countries, as long as you are using this militaristic maxim of yours.
Mas, mesmo que 1974 traga finalmente a paz duradoura para a região, um grande líder israelense não mais poderá vivê-la. Em 1973, aos 87 anos de idade, morreu David Ben-Gurion, fundador do Estado de Israel.
Lefichach nitkanasnu, anu havrei moetzetam. נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית ביום סיום המנדט הבריטי.
1973 foi também um ano de grandes perdas para o mundo artístico. A pintura brasileira perdeu Tarsila do Amaral, a grande dama do modernismo, musa da antropofagia, ídolo dos tropicalistas. E com a morte de Pablo Picasso, aos 91 anos, o mundo perdeu o olhar mais penetrante do século. Uma lenda viva, o criador sempre jovem e revolucionário, que marcou com seu gênio a pintura de 7 décadas, pelo menos.
Very clean, very clean, tararara, very clean, in tempo, piano, 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 piano. Now, tempo, one, ta-da-da-da-da, la-la-la-la, one, two, three, one, two, three. No, I don't hear it, I don't hear it. I don't hear that, the violins, the answer of the oboes, first and second violins, yes, and violas, did, oh, and there, la, 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 now, 53, one.
A morte de Casals, a 22 de outubro, foi o acontecimento de maior repercussão no campo da música, comparável à morte de Picasso no das artes plásticas. Considerado o maior violoncelista de todos os tempos, Casals não se limitou à sua carreira de virtuoso, tendo feito de Bach o centro de uma devoção que nos festivais por ele organizados nos Estados Unidos e em Porto Rico transmitia aos jovens.
The participation of good in the world must be general, and everybody has the way of pronouncing himself.
A importância da música como fator de participação e integração foi, ao longo de 1973, a tônica de várias iniciativas culturais em todo o mundo. Na Alemanha, foi fundada a União Europeia de Escolas de Música. E no Brasil, a educação musical foi incrementada por atividades como o segundo encontro de educação musical no Rio, ou como os concertos da série Juventude, promovidos pela Orquestra Sinfônica Brasileira e pelo Jornal do Brasil. Também o movimento de corais adquiriu em 73 um impulso considerável no Brasil, com 7 ou 8 manifestações de vulto em São Paulo, Porto Alegre, com o primeiro Festival Internacional de Corais, e no Rio. Também no Rio houve o concurso internacional de canto, no quadro do Festival Vila Lobos, e que promoveu a volta ao Brasil, após 22 anos de ausência, de Bidu Sayão, a maior cantora brasileira de todos os tempos, estrela do Metropolitan de Nova York, onde se radicou.
Eu queria me retirar em condições boas, eu queria deixar uma recordação agradável, não é? E queria fazer honra à minha terra até o dia que eu me retirasse, né? De maneira que eu resolvi a última hora, porque me ofereceram de cantar o mesmo trabalho, o mesmo poema sinfônico que eu comecei.
O inverno de 1973 foi rico em dança, com uma verdadeira temporada internacional de balé clássico e moderno. O conjunto americano de Alvin Nicolais, o Royal Ballet de Londres, o Contemporary Dance Theatre, também inglês, e o Bat Dor de Israel, deixaram sua marca no ano artístico e provaram que existe nas grandes cidades brasileiras um público ávido de espetáculos de boa qualidade.
E um público fiel ao jazz teve algumas tristezas em 1973, como a morte do baterista Jimmy Krupa. Mas quem gosta de jazz teve também algumas alegrias este ano, principalmente com a vinda ao Brasil de bons conjuntos americanos, como o de Horace Silver e o Modern Jazz Quartet.
Para a música popular brasileira, 1973 não foi um ano muito bom. É verdade que sempre se conseguiu divulgar alguma coisa muito boa de gente como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque. Mas a média da produção não acompanha, em geral, o nível desses artistas.
O fato marcante nos espetáculos musicais em 1973 foi o sucesso de shows com artistas da velha guarda ou ligados a um esquema de samba tradicional, como Paulinho da Viola, o Quinteto Época de Ouro, Elisete Cardoso, Carmen Costa ou Ismael Silva.
Meu nome é Ismael Silva, nasci em Jurujuba, em Niterói, e fui para o Rio, essa cidade sempre maravilhosa, aos 3 anos de idade. Fundei a primeira escola de samba no bairro do Estácio de Sá, e pelo tempo venho fazendo minha música. Eu espero que vocês gostem.
Antônico, vou lhe pedir um favor, que só depende da sua boa vontade. É necessário uma viração pro Nestor, que está vivendo em grande dificuldade. Ele está mesmo dançando na porta bamba. Ele é aquele que na escola de samba toca cuíca, toca surdo e tamborim. Faça por ele como se fosse por mim. Até Moana.
Já os novos compositores, como o cearense Fagner, se queixam dos esquemas promocionais voltados para o consumo. Mas como a indústria fonográfica é uma indústria forte, este setor da cultura brasileira é ainda dos mais dinâmicos em meio a uma crise de criatividade generalizada que atinge especialmente a literatura, com a dificuldade de publicação de autores inéditos.
Entre os autores consagrados, duas obras foram particularmente importantes este ano, na medida em que serviram de base para adaptações cinematográficas que foram os 2 melhores filmes nacionais de 1973. A primeira, a partir de uma peça de Nelson Rodrigues, foi Toda Nudez Será Castigada, de Arnald Jabor, com música de Astor Piazzolla. Outro filme muito importante em 1973, marcando uma volta aos momentos mais vigorosos do cinema novo, foi a adaptação que Leon Hirschman apresentou de São Bernardo, O Romance de Graciliano Ramos.
Mas de um modo geral, com exceção desses 2 filmes, o cinema brasileiro, antes justamente orgulhoso de seu prestígio internacional, este ano apenas sobreviveu. Nossos cineastas recorreram ao esquema de coproduções, como em Quem é Beta, de Nelson Pereira dos Santos, ou Joana Francesa, de Carlos Diegues, ambos coproduções franco-brasileiras. Gustavo Dal, que acaba de realizar um filme, O Irá, para a televisão italiana, comenta.
Evidente que a coprodução resolve isso ligando um filme brasileiro diretamente ao mercado de um país como a França, a Itália ou os Estados Unidos, ligando através de atores mais conhecidos e também através de interesses econômicos, na medida que há um interesse econômico desse país.
Mas esta é uma solução de emergência que não deve ser transformada em norma para um cinema com a maturidade e o prestígio do brasileiro. Os cineastas de curta-metragem enfrentam problemas maiores ainda, pois não têm como levar seus trabalhos ao público a não serem alguns raros festivais, como o Festival do Jornal do Brasil.
Mas apesar de certos aspectos que dificultaram a expansão criadora no ano de 1973, alguns artistas mais otimistas não acham que tenha sido um mau ano. É o caso de Gilberto Gil, por exemplo.
Ah, não sei, tá sempre pintando gente, sumindo gente, né? Tá, pintou Raul Seixas, né? Pintou sei lá, Hermeto pôde gravar um disco no Brasil, Donato chegou e gravou um disco. Tem um bocado de coisa, tem tanta gente, gente que ninguém conhece ainda. Tem muito. Tá aí, tá tudo continuando, ainda mais agora que há um sentido mais planejado, né? Por parte das gravadoras e tudo. Coisa mais sistemática de procurar mesmo.
Num balanço do ano artístico brasileiro, a morte de muita gente que vai fazer falta. O samba perdeu Mansueto. Os sambas canções perderam a voz de Agostinho dos Santos. E o Brasil ficou mais triste sem aquele que foi o inventor da orquestração em nossa música, chorão e seresteiro, flautista e saxofonista, compositor, regente e líder do famoso conjunto Os Oito Batutas, Pixinguinha.
Eu ficava a noite toda acordado, apreciando-te, apreciando a sua carinha. Todo mundo ia dormir, os outros, meus irmãos. Eu ficava apreciando. Eu, como mais moço, ficava apreciando eles. Tanto que os professores, os mais velhos, eles não gostavam de ver criança acordada até tarde, não, sabe? No meio deles, porque eles ficavam meio chumbados, cheio de cerveja aí. Não gostava.
E também vão fazer falta a bossa, o bom humor e a caixa de fósforos de Ciro Monteiro. Mais um sambista enorme que 1973 levou.
Ele entrou, nem quis entrar lá para cumprimentar minha mãe, nem nada, disse, senta aí. Eu disse, mas o que que há? Ele disse, bem, o Luiz Barbosa assinou contrato com a Mairinque Veiga, de exclusividade. E eu tô sem parceiro para cantar num casé. E eu vim buscar você. E eu levei aquele susto, né? Silvio Caldas, o grande Silvio Caldas. E eu, um garoto de Niterói.
Deus me perdoe, mas levar esta vida que eu levo é melhor morrer, relembrando as fingidas mulher que me abandonou, mas aumenta a saudade que tanto me faz sofrer.
Mas houve uma despedida sem dor. Um adeus em festa a um artista de outra área, da grande e da pequena área. Garrincha, alegria do povo, anjo de pernas tortas, autor de dribles e jogadas que hoje já viraram mito.
E apareceu um beck lá correndo lá e eu dei um nele, que ele deu o drible nele pra dentro. E ele passou direto e ficou agarrado na trave. Eu fiquei esperando que ele saísse da trave e ele não saía. Então eu chutei a bola, fiz o gol e apanhei com a bola com a mão. E chutei pro meio de campo com raiva. Mas não tinha eu, quer dizer, tudo isso aconteceu, não tinha mais ficar com raiva dele, né? Ele não saiu porque não pôde, coitado. Ele ficou lá e ficou olhando, né?
Terminar o ano, o mundo ainda se perguntava e se contradizia a respeito de quantos teriam sido mortos na Revolução Chilena do 11 de setembro e de qual teria sido o total de prisioneiros, enquanto o Chile continuava em dois estados, de sítio e de guerra. A revolta era esperada tanto pela oposição quanto pela unidade popular que apoiava o presidente Salvador Allende. A situação econômica do país era muito difícil, compreendendo uma elevadíssima taxa de inflação, greves e lockouts de proprietários, problemas de abastecimento, câmbio negro, dificuldades na obtenção de créditos do exterior, pressões por parte das multinacionais. Além disso, uma série de atentados extremistas de direita e esquerda acabavam de compor o quadro de uma situação dificilmente sustentável. O governo confiava em que o povo se encarregaria de defendê-lo. Mas as três armas, e mais os carabineiros, partiram preparados para qualquer tipo de combate. Esperavam ter de combater durante 5 dias, pelo menos. Mas 24 horas depois, o país estava sob seu controle, apesar de alguns ocasionais focos de resistência que não duraram muito. Notícias de prisões em massa, de fuzilamentos sumários e de violências provocaram manifestações de protesto em vários países do mundo. E o lance mais dramático e emocionante foi a morte do próprio presidente Salvador Allende, que não se rendeu durante o cerco do Palácio de La Moneda no primeiro dia da rebelião. Suicidando-se ou morrendo em combate, até hoje não está esclarecido. Sua morte chocou a opinião pública internacional, desaparecendo com ele a primeira tentativa de um governo marxista levado ao poder pelo voto e jogando o jogo democrático.
Para explicar a decisão e firmeza com que agiu, a junta militar que constituiu o novo governo publicou um livro branco de 264 páginas, explicando por que, depois de 40 anos de abstinência política, os militares chilenos se sentiram chamados a intervir no processo de transformação do país em uma república socialista.
Poucos dias depois, a 23 de setembro, morreu o poeta chileno Pablo Neruda, mais um grande Pablo que as artes perderam em 1973, além de Casals e Picasso.
O enterro de Neruda, amigo e ex-embaixador de Allende em Paris, prêmio Nobel de Literatura em 1971, foi a última manifestação pública de partidários e simpatizantes da então já extinta Unidade Popular. Mas não se extingue a voz do poeta do fundo da noite.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos.
No Uruguai, depois de um processo de polarização política, os militares também resolveram assumir a responsabilidade do destino do país.
A crise começou em fevereiro, quando o senador Amílcar Vasconcelos pediu a interpelação do ministro da Defesa para esclarecer o que chamou de intromissão dos militares na política nacional.
Em consequência, tanques e tropas saíram às ruas e quase houve um choque entre exército e marinha. O choque não houve. Mas o presidente Bordaberry teve de negociar com os chefes militares na base aérea de Boa Esperança, de onde regressou com os poderes modificados.
A 27 de junho, Bordaberry, com apoio das Forças Armadas, dissolveu o parlamento, implantou censura nos meios de comunicação e criou um Conselho de Estado para a reforma da Constituição.
A Argentina abriu seu processo político em 1973, em meio a uma campanha eleitoral, em que o governo do general Lanusse opôs uma série de obstáculos ao peronismo, a começar pelo impedimento de que Perón disputasse a presidência. Mas os justicialistas ganharam as eleições com quase 6 milhões de votos contra 2,5 milhões dados ao candidato que chegou em segundo lugar.
O lema da campanha eleitoral peronista tinha sido Câmpora no governo, Perón no poder. E Perón se preparou para voltar ao país.
Sua chegada devia ser a festa popular mais espetacular da Argentina. Mas não foi. Tiroteios que deixaram 8 mortos e 250 feridos impediram que quase 2 milhões de argentinos vissem o regresso de Perón à pátria depois de 18 anos de exílio. Os confrontos entre as diversas facções peronistas vinham à tona de maneira violenta.
De sua casa particular, onde se recolhera, Perón finalmente falou criticando severamente as lutas internas e reorientando seus seguidores na direção dos velhos mandamentos do justicialismo.
E em julho, Câmpora renunciou e entregou o governo ao presidente da Câmara dos Deputados. Assim, abria o caminho para Perón chegar ao governo pelas urnas. Perón, candidato, com sua esposa Isabelita concorrendo à vice-presidência, aguardaram confiantes por 3 meses a realização de novas eleições. Sua vitória foi inegável, com 62% dos votos. E Juan Domingo Perón voltou à Casa Rosada sem conseguir unificar os peronistas, ainda divididos em dezenas de facções e tendências, muitas vezes violentas.
Argentino em grande evidência em 1973, um ano sob o signo do tango, foi Gato Barbieri, compositor e saxofonista, autor da trilha sonora de um filme que foi o grande escândalo cinematográfico dos últimos tempos e não só do ano. Último Tango em Paris, do diretor italiano Bernardo Bertolucci. Primeiro lugar na lista dos sax tenor de jazz da revista Downbeat, Gato Barbieri diz que seu sonho é montar um som característico do terceiro mundo. E os percussionistas brasileiros, Naná e Airto, já tocaram em seu conjunto.
Airto, aliás, teve um bom ano firmando-se musicalmente nos Estados Unidos e lançando vários LPs individuais. Outro músico brasileiro que se firmou no exterior em 1973 foi Elmir Deodato, que recebeu 2 discos de ouro, mais de 2 milhões de discos vendidos com seu arranjo de Assim Falou Zaratustra, que chegou ao primeiro lugar no Hit Parade norte-americano. Este foi o ano do casamento de mais um membro da família real inglesa com um plebeu. Desta vez a princesa Anne, filha da rainha, com o capitão Mark Phillips. Mas na música progressiva reinou outro inglês.
David Bowie, cantor e compositor, arrebatou todos os primeiros lugares em música progressiva, primeiro na Inglaterra, depois nos Estados Unidos e a seguir em todo o mundo. O rock de Bowie, muito sofisticado, relaciona-se à fraternidade intragalácticas e seres do espaço cósmico em geral. Já a Allman Brothers Band, grupo americano que mais se destacou em 1973, é uma banda com os pés na terra.
É que a Allman Brothers é a principal financiadora da AIM, Movimento de Independência do Índio, grupo que, a partir de fevereiro, ocupou por 68 dias a localidade de Wounded Knee, no Dakota do Sul, onde no século XIX foi travada a última grande batalha entre índios e brancos nos Estados Unidos. Foi também o ano de vários sequestros em todo o mundo. Na Argentina, o ERP continuou sua ação com novos atentados quase toda semana. Também os palestinos estiveram ativos, começando com a invasão da embaixada da Arábia Saudita no Sudão, em ação que culminou com a morte de dois diplomatas norte-americanos e um belga. Outra ação palestina foi a tomada de um trem na Áustria, que trazia judeus da União Soviética. Com quatro reféns em suas mãos, os palestinos impuseram o fechamento do castelo de Chernau, onde os emigrantes eram recebidos antes de seguir para Israel, e o impedimento da passagem de judeus soviéticos por território austríaco.
Mais para o fim do ano, foi sequestrado um jumbo da KLM com 247 passageiros, sendo exigidas várias condições das autoridades holandesas.
Um comando terrorista de Fedaim, integrado por 4 ou 8 homens árabes, incendiou um Boeing 707 da Pan América, o Clipper Celestial, com provavelmente 41 passageiros a bordo, 11 em primeira classe e 30 na classe turística. Em seguida, o mesmo comando terrorista capturou um outro Boeing da Lufthansa e partiu para qualquer aeroporto.
E em dezembro, um comando palestino explodiu em Roma um avião da Panam cheio de passageiros, sequestrou uma aeronave da Lufthansa e, seguindo para Atenas, fingiu ter assassinado os reféns antes de se entregar, sem que suas exigências tivessem sido atendidas.
O ano de 1973 foi difícil para a aviação, aliás, tendo havido desastres de vulto com 24 aviões, deixando um saldo de 950 mortos e 141 feridos.
Bom, bem, à l'heure actuelle, les secours sont terminés. Il ne reste plus qu'une épave calcinée, tout près à environ 4 à 5 km de la piste d'Orly. Vous savez que l'avion s'est posé en catastrophe dans un champ, il a voulu éviter des habitations, et c'est en faisant son atterrissage que le feu s'est propagé une certaine...
Dessa maneira, a rádio de Luxemburgo contou especialmente para a Rádio Jornal do Brasil que um Boeing brasileiro tinha pegado fogo muito rápido após um incêndio começado no banheiro. O desastre com esse avião, em Orly, no dia 11 de julho, causou a morte de 122 pessoas, entre as quais o senador Filinto Müller, presidente do Senado e da Arena, e o cantor Agostinho dos Santos.
Duas notícias tristes para os que gostam de automobilismo, ambas no mesmo mês de outubro. Jack Stewart, o escocês voador, recordista mundial de campeonatos de Fórmula 1, com 27 vitórias, abandonou as pistas. E François Sever, que deveria ocupar o posto de primeiro piloto da Tyrrell com a saída de Stewart, morreu durante os treinos para o Grande Prêmio dos Estados Unidos na pista de Watkins Glen. O incêndio do Boeing e o grande número de acidentes viários no Brasil e no mundo em 1973 trouxeram à consciência de todos dois axiomas básicos do problema contemporâneo de locomoção: segurança e transporte de massa. Neste sentido, 1974 trará novidades para os brasileiros. Várias empresas aéreas estrangeiras e uma nacional começarão a operar nas linhas para o exterior, aviões de maior capacidade de transporte e mais seguros, os DC-10. Entre Rio e São Paulo, entram em operação logo no início do ano modernos trens de passageiros em padrão europeu, ligando as duas cidades em 6 horas e 30 minutos.
No mundo todo se fazem hoje experiências com novos meios de transportes e muita coisa já está saindo do terreno da ficção científica. Grandes somas são investidas no setor, pois com o acentuado desenvolvimento urbano, o homem perde cada vez mais tempo para circular. O automóvel é a maior vítima e o maior sintoma desse crescimento, e seu uso generalizado entope cada vez mais as ruas das cidades.
Está piorando cada vez mais. Mais buraco, mais confusão, mais carro. Todo dia está emplacando 500, 600 carros. Vai chegar um ponto de ninguém andar mais.
É.
Iniciou, nem há dúvida.
O depoimento do motorista de táxi Hernani Caetano não é apenas uma visão parcial do problema. Nas grandes cidades brasileiras, consomem-se até 5 horas diárias só para ir e voltar do trabalho, o que provoca prejuízos em vários níveis. Uma solução possível é o metrô. Para o general Milton Gonçalves, presidente da Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro, mesmo que não seja para amanhã, o metrô carioca já é uma realidade.
Nós fizemos uma programação com o objetivo de dotar a Guanabara do metrô no menor espaço de tempo possível. Mas obstáculos vão se apresentando e nós vamos procurando vencê-los. Mas o principal, na minha opinião, não é um pequeno atraso. O principal é de que o metrô é uma realidade. Mais um ano ou menos um ano absolutamente não reflete no resultado geral. Será em 74, será em 75 ou 76, mas ele aí está.
Tanto está aí que a partir de 1974, a presidente Vargas está tomada por suas obras. As escolas de samba vão ter que desfilar na Avenida Presidente Antônio Carlos.
O Ministério dos Transportes estima que em 8 áreas metropolitanas brasileiras será necessário investir 5 bilhões a cada ano nos próximos 10 anos para que a situação se mantenha como hoje. Senão, a coisa vai piorar.
No Brasil, o transporte interestadual ainda é feito principalmente pelo ônibus. Em 1973, eles transportaram quase 4 bilhões de passageiros. Mas só recentemente foram objeto de uma regulamentação.
Este ano, cerca de 10 mil pessoas morreram em acidentes de tráfego no país. O Brasil está com quase 65 mil quilômetros de rodovias asfaltadas, 10 mil construídos em 73. Mas a metade está ultrapassada. São estradas perigosas, cujos principais defeitos são a falta de acostamento e as curvas muito fechadas. Esse quadro influencia o abastecimento das cidades, pois afeta o escoamento da produção. Mas a base da questão é, sem dúvida, o desempenho da agricultura.
Os países desenvolvidos modernizaram a agricultura, introduziram a tecnologia e com isso elevaram os níveis de produção e produtividade de alimentos e de matérias-primas para abastecer populações e indústrias no meio urbano. No Brasil, a situação tem melhorado, segundo o depoimento do ministro Moura Cavalcante.
Ao nível de empresa agrícola, nota-se marcante evolução tecnológica. O consumo nacional de fertilizantes aumentou 8 vezes, desde 1964, enquanto o consumo de defensivos subiu em 5 vezes. Ao mesmo tempo, a produção de tratores cresceu em mais de 200%, ocorrendo, por outro lado, uma elevação 2,5 vezes no número de tratores operando no país. Dados que evidenciam o significativo crescimento da força mecanizada no processo de produção agrícola do país. Todos estes fatos indicam uma notável aceleração no processo de mudança tecnológica e, em correspondência, um ponderável estímulo à indústria produtora de insumos agrícolas modernos.
Mas, mesmo assim, o desnível entre as atividades econômicas da cidade e do campo, somado ao tamanho do Brasil e ao relativo atraso do setor agrícola, fazem do abastecimento um desafio. Um passo à frente para enfrentá-lo foi dado em 1973, com a implantação do Sistema Nacional de Centrais de Abastecimento, que poderão reduzir a flutuação na oferta de alimentos e nos custos do comércio varejista.
Confirmou-se de que os automercados são realmente muito importantes. Eles têm dado conta do recado, têm atendido a população a contento, não só em caráter nacional, eles tornaram-se dignos da admiração, porque são todos os estados, com seus prefeitos e seus governadores, que vêm ao Rio copiar os automercados.
Silvio José de Souza, presidente da COSEA, além de expor o papel dos hortomercados, afirma que já em março de 1974 estará em funcionamento o CEASA do Grande Rio, o núcleo a partir do qual 21 centrais semelhantes serão instaladas em todo o país. Mas o ano de 1973 ainda foi marcado em seu decorrer por problemas de abastecimento, sobretudo no setor da pecuária, principalmente quanto à carne e ao leite. E não apenas no Brasil. Aqui, depois de vários meses de crise constante, filas nos açougues, escassez do produto e preços elevados, o governo federal interveio diretamente por meio de várias medidas. Entre elas, o tabelamento da carne bovina e a obrigatoriedade do cadastramento rural, que facilita o controle dos rebanhos, forçando o abate de bois gordos para regularizar os estoques.
Mas a grande meta econômica de 1973 foi a campanha de combate à inflação, que já no primeiro dia encontrava estabelecido um teto máximo de 12% na fala do presidente Médici.
O INPS foi outra área fundamental que recebeu tratamento especial por parte dos poderes executivo e legislativo através dos chamados projetos de impacto. Esses projetos compreendiam, além do INPS, que beneficia 7 milhões de cidadãos, o da criação das regiões metropolitanas e do Estatuto do Trabalhador Rural.
Encaminhados pelo Poder Executivo à consideração do egrégio Congresso Nacional, que os aprovou com as emendas que houve por bem neles introduzir, aqui se encontram novamente, para serem sancionados, três projetos de lei, todos de suma relevância, quer pelo que significam em si mesmo, quer pelo que representam como expressão da filosofia social do governo.
No âmbito da sucessão presidencial, foi indicado para candidato à presidência da República pela Arena o general Ernesto Geisel, ex-presidente da Petrobras. Sua indicação foi feita pelo presidente Médici a 18 de junho de 1973. Para candidato à vice-presidência pela Arena, foi indicado o general Adalberto Pereira dos Santos.
A eleição está marcada para o dia 15 de janeiro de 1974. E o novo presidente será o 23º ocupante do cargo. Sua indicação pela Arena, segundo o projeto de regulamentação e funcionamento do Colégio Eleitoral, foi enviada pelo presidente ao Congresso.
Ao aceitar a indicação no dia 15 de setembro, o general Ernesto Geisel fez as seguintes declarações.
No aperfeiçoamento do regime e pois das instituições pertinentes, ter-se-á, entretanto, evitar o mero formalismo, impedir o retorno ao passado condenado e não abdicar das prerrogativas dos poderes que foram atribuídos ao governo enquanto essenciais à realização dos objetivos concretos e específicos que lhe cumpre perseguir para a segurança social, econômica e política dos brasileiros.
Pelo MDB, são candidatos os senhores Ulisses Guimarães e Barbosa Lima Sobrinho. Na área dos esportes, o futebol continuou absoluto, tendo o Brasil conseguido em casa e no exterior várias vitórias nos jogos preparatórios para a Copa do Mundo de 1974. Mas atualmente é o esporte amador que vem preocupando vários setores, principalmente aqueles ligados à educação.
A primeira grande dificuldade para o esporte amador no Brasil é o próprio futebol, pois bastam uma bola de meia, um terreno baldio e dois paralelepípedos e pronto, o jogo se inicia. Comparados ao futebol, o basquete, a natação, o atletismo e o remo são sofisticados e caros.
Além disso, as universidades, grande esteio do esporte amador nos países desenvolvidos, pouco têm contribuído aqui. Só há duas universidades no Brasil com instalações, organização e interesse para a prática de esporte. Mackenzie, em São Paulo, e Gama Filho, no Rio. De tudo isso, o resultado mínimo é nosso retrocesso no grande aferidor do desenvolvimento esportivo de um país, os Jogos Olímpicos.
Em Munique, em 1972, o Brasil só obteve uma medalha de bronze no salto triplo e outra no judô. No mais, apenas sucessos esporádicos. Mas a prazo médio a situação pode melhorar graças às medidas que o governo vem tomando através do Conselho Nacional de Desportos.
A política adotada é a de alcançar a massificação do esporte através da construção em todo o Brasil de ginásios, pistas e piscinas para as escolas, bem como de centros olímpicos que oferecerão aos atletas condições de se desenvolverem sob a assistência do Estado.
O CND tem procurado despertar o interesse por outros esportes que não o futebol. Em 1973, promoveu a vinda de alguns dos maiores ginastas do mundo numa iniciativa que o público correspondeu plenamente. Organizou também um torneio internacional de voleibol. E outras iniciativas, como campeonatos internacionais de tênis e esgrima, demonstraram que já começa a germinar um embrião de entusiasmo pelo esporte amador. Em 1973, foi um ano positivo para a rádio e o Jornal do Brasil. Começamos com a mudança para a nova sede, a Avenida Brasil 500. E foi inaugurada em 1973 a primeira emissora de frequência modulada estéreo da Rádio Jornal do Brasil. Obtivemos também a concessão de um canal de televisão, o Canal 9, cujas transmissões serão uma alternativa no quadro da TV brasileira.
E em março de 1974... iniciaremos as transmissões em 100 kW da Rádio Jornal do Brasil, cobrindo praticamente todo o território nacional.
Rádio Jornal do Brasil apresentou a história de 1973.